Paraná em Rede está de volta.
O Paraná em Rede hoje entrevista o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Orlando Pessutti, falando das ações de fomento para desenvolvimento do Paraná. E entre os estados da região sul, principalmente, que são assistidos há mais tempo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a proporção entre eles, Pessutti, até nessa busca por recursos e na disponibilidade que o BRDE tem?
Olha, o BRDE, na Constituição, quer dizer, um terço do patrimônio do banco é do Paraná, o outro terço de Santa Catarina e outro terço do Rio Grande do Sul. Normalmente, quando você consegue uma linha de crédito, vamos dizer, você consegue 600 milhões. A gente, num primeiro momento, diz assim, olha, 200 fica no Rio Grande do Sul, 200 em Santa Catarina e 200 no Paraná. Mas na história do dia a dia do banco, o Paraná tem aplicado mais recursos do que Santa Catarina e que o Rio Grande do Sul. Nós teríamos, vamos dizer assim, na aritmética fechada, 33% de limites operacionais. Mas nós estamos hoje, com certeza, ao redor de 43%, eu diria para você hoje, do volume de aplicações de financiamentos estão dentro do estado do Paraná, junto com o Mato Grosso do Sul, porque o Mato Grosso do Sul conta dentro do estado do Paraná. Lá nós não temos muitos financiamentos, estamos ali na faixa de uns 300, 400 milhões, né, no Mato Grosso do Sul, mas isso faz com que o Paraná tenha uma participação maior. E talvez até porque, ao longo das últimas décadas, principalmente dessas últimas duas décadas, né, o Paraná teve uma força muito grande na agroeconomia, uma presença muito forte realmente no agronegócio, e isso principalmente por conta do sistema cooperativista que nós temos, o sistema de cooperativismo de crédito, o sistema de cooperativismo de produção, que hoje é reconhecido como o melhor do nosso país. Você pega as 10 principais cooperativas de produção do país, 8 estão no estado do Paraná, para você ter uma ideia.
Mas eu queria também falar um pouco sobre Orlando Pessutti da esfera política, né? Porque
certo,
nós estamos em todo o Paraná e o Paraná inteiro conhece o senhor principalmente por essa referência como governador, como secretário e outros tantos cargos que o senhor já ocupou. Nessas eleições, sentimos falta do nome do Orlando Pessutti entre os candidatos. Por quê?
Olha, não foi possível a gente ajustar um espaço para que pudesse participar como candidato das eleições. A minha vontade era ter disputado como senador da República, até porque nós tínhamos duas vagas em disputa, né? Ou eventualmente como candidato a vice-governador. Mas a conjunção política, os arranjos partidários, né? Os acordos que foram feitos não propiciaram este espaço para que eu estivesse integrado a uma das candidaturas que se apresentaram no estado do Paraná. Candidatura da governadora Cida Borghetti, a candidatura do Ratinho Júnior, ou a candidatura do João Arruda, ou a candidatura do Dr. Rosinho, a candidatura do Ogier Buque. Quer dizer, não foi possível, até porque eu vinha de uma expectativa de restabelecer o comando do PMDB no Paraná. Eu tinha esse compromisso do presidente Romero Jucá, do PMDB Nacional, do MDB Nacional agora. Tinha esse compromisso do presidente Temer. Aguardei até o mês de março e isso não aconteceu. E aí ficou tudo muito em cima da hora. Eu tinha 6 dias no mês de abril, né, de 2018 para tomar a decisão de que partido, em qual partido me filiar e por qual partido disputar uma eleição. E uma eleição de senador, quer dizer, ela não é uma coisa tão simples assim. Ela pode ter parecido simples, como de repente possa parecer que foi simples a eleição do Oriovisto e do Flávio Arnes, mas uma eleição para senador ou para vice-governador, ela demanda uma série de articulações. Quer dizer, o Oriovisto não caiu de paraquedas nesse processo. Ele teve toda uma articulação coordenada pelo Álvaro Dias do Podemos, depois toda uma articulação coordenada pelo grupo do Ratinho Júnior, para que ele fosse o candidato inserido dentro dessa coligação que elegeu Ratinho Júnior e Darcy Piana. Da mesma forma como a candidatura do Alex Canziani dentro da chapa da Cida Borghetti e do Coronel Malucelli, ela é fruto de uma articulação que passou pelo governador Beto Richa, que disputava outra vaga, e que passou pelo Ricardo Barros e pela Cida Borghetti. Eu não consegui, nesse processo de engendramento de articulações políticas, colocar a minha candidatura. E não sou pessoa que vou aí... simplesmente ser candidato por ser candidato, né? A gente já cumpriu toda uma trajetória política e, como eu disse, uma candidatura majoritária de senador ou vice-governador ou governador, ela demanda todo um ajustamento de acordos políticos e partidários. E eu não consegui fazer isso e também não tinha, vamos dizer assim, provisão de recursos para bancar uma candidatura. Como eu não tenho comando partidário, não tinha uma bancada de deputados estaduais, não retomamos o comando do MDB, então nós não tínhamos fundo partidário, não tínhamos financiamento de campanha, eu não tenho recursos pessoais, patrimoniais, que fossem suficientes para bancar uma candidatura ao Senado, e por isso, então, entendi que não deveria disputar as eleições.
Entendi. E o senhor surpreendeu com o resultado, principalmente para a disputa ao Senado, Roberto Requião e mesmo Beto Richa, de fora dessa eleição?
Olha, eu digo para você o seguinte, que surpreso fiquei, sim. Eu imaginava que nós poderíamos ter, né, as tendências lá do mês de abril, maio, junho, julho, até em agosto, quando as convenções aconteceram ali até o dia 6 de agosto, todas as pesquisas, todos os comentários dos cientistas políticos, ou cientistas políticos, inclusive das nossas universidades, mostravam que existia uma forte tendência da renovação do mandato para senador de Roberto Requião e a eleição de Beto Richa para a segunda vaga. Existia, assim, alguns pequenos sinais de que um dos dois poderia ficar fora, mas não os dois, né? E, ao final, o que a gente viu? No momento em que aconteceu a detenção do governador Beto, do ex-governador Beto Richa, 30 dias antes da eleição, ele começou a perder pontos na pesquisa eleitoral, levou junto com ele o Alex Canziani, que também, ao invés de crescer, começou a perder. Também fez com que a governadora Cida Borghetti não crescesse mais e, pelo contrário, até diminuísse a sua participação no dia da eleição em termos de votos. Então, eu digo para você que para mim foi surpresa, sim. A gente percebeu isso nos últimos 30 dias, a gente começou a perceber que o Beto Richa teria dificuldade, que o Flávio Arnes poderia, então, ser o segundo senador eleito. E o Requião, a gente só percebeu isso na última semana, na segunda ou terça-feira, quando apareceram os primeiros resultados do tracking, né, que são as pesquisas que se faz no dia a dia, a gente começou a perceber que o Requião estava perdendo, mas mesmo assim, o próprio Ibope, a Datafolha e outros institutos de pesquisa que levantaram dados na quinta e sexta-feira ainda davam a possibilidade dele ser eleito, né? Então, foi surpresa, sim, a eleição dos dois senadores, né, o Oriovisto e o Flávio Arnes, e foi surpresa, sim, a derrota do Requião e do Beto Richa para o Senado. Já para o governo, nós tínhamos indicativos bem fortes de que o Ratinho Júnior poderia vencer no primeiro turno. A gente sempre, quando conversava com o Ratinho, inclusive quando eu fui conversar com ele para ser candidato a senador na chapa dele, ele disse: olha, eu tenho um compromisso numa das vagas com o Beto Richa, do qual fui secretário durante 3 anos e 3 meses, e a outra vaga eu quero guardar para um acordo com o Osmar Dias. Ele sempre disse: olha, eu preciso tirar o Osmar da disputa a governador para eu ter chance de ganhar a eleição no primeiro turno. Então existia, desde o momento em que o Osmar desistiu de ser candidato a governador, a vice ou a senador ou a deputado federal, enfim, o Osmar desistiu de ser candidato a qualquer coisa, ali naquele momento cravou-se uma possibilidade muito forte do Ratinho vencer a eleição no primeiro turno, e foi o que acabou acontecendo. Então, na eleição de governador não teve surpresas, né? A grata surpresa foi a votação que teve o Ogier Buk, né? Que mesmo tendo uma candidatura impugnada e desimpugnada, impugnada, desimpugnada... Num conflito partidário terrível dentro do PSL, ele não pôde aproveitar-se da onda Bolsonaro, ele era da chapa do Bolsonaro, e informações extraoficiais dão conta de que ele teria feito perto de 7% da votação. Então, se ele tivesse uma participação firme, ativa e durante todo o período da campanha, ele poderia ter ultrapassado 10, 12% e ter levado a eleição para um segundo turno. Como ele não participou ativamente, como o Osmar não participou, então deu aquilo que era o previsível, a vitória do Ratinho Júnior já no primeiro turno. A alternância é muito boa, né? É necessária a alternância, né? Lógico, você fica assustado quando vê algumas pessoas, como Osmar Serralho não se elegendo, um Luiz Carlos Raul não se elegendo, que são parlamentares que têm uma história bonita, né, de trabalho no Congresso Nacional e que foram pegos por esse tsunami que também varreu mais da metade dos deputados federais e, evidentemente, também nas assembleias repercutindo.
Para a gente concluir, Pessutti, os seus eleitores, os seus amigos do Paraná podem esperar você em outras eleições?
Quanto à questão política, eu já venho, de certa forma, como deve ser, preparando a minha sucessão na vida política, partidária e eleitoral, né? Eu tenho o meu filho, Bruno Pessutti, que já é vereador em 2 mandatos junto à Câmara Municipal de Curitiba. Hoje ele é o primeiro secretário e é considerado um dos melhores vereadores da cidade de Curitiba e tem feito realmente um grande trabalho. Eu ainda não cruzei os betes, como a gente diz, né? Eu ainda não desisti de participar por uma última vez, quem sabe, de uma disputa eleitoral. Então vamos aguardar aí o 2020, teremos eleições municipais, vamos ver qual é o encaminhamento. E daí, em 2022, a gente decide se vai ou não para um Senado, se vai ou não para uma vice, para um deputado federal ou estadual. Eu gostaria, com franqueza, de participar ainda de uma disputa eleitoral, porque, graças a Deus, eu disputei 7 eleições e, graças aos eleitores do Paraná, as 7 eleições, a gente teve o reconhecimento e eu fui vitorioso. Então, por enquanto, o povo do Paraná ainda não pediu que eu parasse. E faço isso com muita dedicação e com uma paixão muito grande pelo meu estado, pelo nosso estado do Paraná.
Tá certo, Pessoa. Te agradeço mais uma vez a sua entrevista aqui na Rede AERP. Muito obrigada por estar aqui.
Eu agradeço a você, Lígia, agradeço a todos que estão nos ouvindo por esse Paraná Fora. E colho deste momento e dessa ocasião para a todos desejar um próspero ano novo e que seja realmente um ano novo para melhor para todos nós.
Muito obrigada, até a próxima. E eu encerro o Paraná em Rede de hoje. Obrigada por sua companhia. Amanhã a gente volta, até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.